Olá, boa tarde, gente, amiga, gente querida do meu coração e da minha igreja. Tudo bem com vocês? Aí estamos aqui mais uma segunda-feira, começando mais uma edição super especial do programa Homens de Fé. Programa este da 3LB em parceria com a GELB e a Rádio Cristo para Todos. E hoje é um programa muito especial, assim como os demais, mas hoje é mais especial. Hoje nós estamos aqui comemorando o dia que foi ontem. O dia dos pais que foi ontem, mas vamos comemorar hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Isso aí, hoje nós temos uma participação para lá de especial, porque nós temos aqui o Giovanni, meu parceiro fiel junto com o Júlio aqui no programa, e o seu querido Papito, nosso querido pastor Fábio Werneck, que é o pai do Giovanni. Muito bem-vindo, pastor Fábio, tudo bem com você?
Olá, Juliano, Giovanni, filhote. Sim, uma alegria, um privilégio, uma oportunidade muito grande que vocês estão me oferecendo no dia de hoje, de junto com meu filho e junto com meu primo Juliano, podermos participar desse programa tão especial para nós, leigos da igreja, homens de fé, servos de Deus aqui neste mundo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela ocasião oportuna que vocês me convidaram para este momento.
Muito bem, pastor Fábio, você está em casa, a casa é sua, meu primo querido, então manda ver. Bem-vindo, Didio!
Ei, Ju, tudo bom? Boa tarde para todo mundo que nos ouve. Um prazer estar aqui com vocês na Rádio CPT, mais uma segunda-feira, né? Segunda-feira muito especial, como foi lembrado pelo Juliano, Dia dos Pais, a presença do meu pai aqui. E eu tenho certeza que tem muitos membros da congregação lá de Colatina assistindo conosco. Vai deixando seu comentário aí, seu boa tarde, e de onde você fala aqui na Rádio CPT, no Facebook e lá no YouTube, pessoal.
O garoto hoje está acelerado. Muito bom, Didio. É isso aí. Que bom tê-los aqui. Filho e pai juntos no mesmo programa. É, meu pai está aqui também, mas por questões de trabalho não pôde estar. Mas vamos hoje com o pastor Fábio Werneck, ele que é o pastor conselheiro do distrito Rio Doce, aqui no Espírito Santo. Reside em Colatina, cidade a Princesa do Norte, capixaba. E que, como eu disse, é o pai do Giovanni, e hoje nós vamos trabalhar com ele um tema, bater um papo com ele sobre um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está ligado à minha vida, um tema que está ligado à vida do pastor Fábio, um tema que está ligado à vida de muitos homens da igreja. Vamos falar sobre a vocação de ser pai. Olha que tema super interessante, super atual. Em homenagem a todos os papitos aí, todos os pais queridos e também aquelas mulheres que também são pais, né? Que são pai na ausência do marido, então também assumiram essa vocação aí, também herdaram essa função aí de ser pai. Então, a todos vocês, pais do Brasil imenso, desse nosso Brasil imenso aí, o nosso parabéns para vocês por este dia que foi ontem, como eu disse, mas estamos comemorando hoje aqui nos Homens de Fé. E antes de entrar exatamente no nosso tema, vamos falar aqui da nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia, que há 96 anos, ela que vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais, literatura cristã e produtos de qualidade para alimento e crescimento espiritual para você, meu irmão e minha irmã, e para toda a sua família, tá? Mas você também pode, meu querido irmão e minha querida irmã, ser um apoiador cultural também da nossa rádio, que é uma boa companhia para você. Então você também pode contribuir para o trabalho da Rádio Cristo para Todos, acessando o site www.ielb.org.br e fazer a sua doação online, de qualquer valor. Mas se você é empresário, a Rádio CPT também pode lhe ajudar a expandir seu campo de atuação entre os irmãos da igreja. Já pensou em vincular a sua marca a um meio cristão? Entre em contato através do e-mail contato@radiocpt.com.br, bate um papo lá com o Lano, com a turma da rádio, que você saberá mais detalhes de ser um apoiador cultural da nossa rádio Cristo para Todos, que é uma excelente companhia para você. Muito bem, Didio, como é que o pessoal faz para poder participar do programa aqui ao vivo, Didio?
Pessoal, super fácil. Tem o WhatsApp, o Face, o YouTube, até e-mail para conversar com a gente, vocês podem. Vamos lá. O WhatsApp é o DDD 51 99348-9360. Pelo Face, é o facebook.com/radiodaielb. No YouTube, é no canal Rádio CPT. E por e-mail, vocês podem enviar para contato@radiocpt.com.br. Isso aí.
Já temos comentários, Didio? Alguma participação? Ah, então daqui a pouquinho teremos a surpresa do Didio aí com os comentários que já estão chegando na fanpage da Rádio Cristo para Todos. Muito bom, pessoal. Vamos, como eu falei mais hoje, como eu falei há pouco, né? Hoje nós vamos bater um papo com o pastor Fábio sobre o tema A Vocação de Ser Pai. Pastor Fábio, você que é pai do Giovanni, da Camila e também do Gabriel. Aí eu pergunto para você diretamente, como é ser pai dessas três figuras queridas e maravilhosas?
Juliano, antes de mais nada, eu quero deixar minhas felicitações a todos os pais que estão nos ouvindo agora. Quero cumprimentá-los na paz, no amor de Cristo Jesus, desejando que tenham uma vida muito abençoada, porque ser pai não é apenas um dia, como celebramos oficialmente ontem, mas ser pai é todo dia. Então, um abraço querido a todos os ouvintes da Rádio Cristo para Todos, e certamente a muitos queridos irmãos aqui da região de Colatina que estão nos ouvindo também. É uma pergunta fácil de responder. Ser pai de Giovanni, Camila e Gabriel é um privilégio que Deus concedeu para mim e para minha esposa. Eu tenho muita alegria de ter tido três filhos, tenho orgulho deles, sou muito feliz pelas experiências que eu estou adquirindo e vivendo com esses meninos. E, assim, gratidão a Deus por poder ser pai de três presentes preciosos que Deus me deu. Essa é a sensação que eu trago no coração e essa é a resposta que eu tenho para essa pergunta quando me fazem. Gratidão e orgulho.
Nossa, duas palavras fortes aí, né? Gratidão e orgulho. Mas com essas três joias preciosas que você tem, com certeza, de fato, realmente é o que responde, né? Gratidão e orgulho. E a gente que é pai, né? Sei muito bem do que você está falando e exatamente também essa gratidão que eu tenho a Deus pelos três filhos que ele me deu, né? E é muito bom. E como é bom ser pai, né? Mas, Didio, agora eu pergunto para você, meu velho. A gente está aqui na vocação de ser pai e tal. Como é que é ser filho do pastor Fábio? Como é que você é filho de pastor?
Vou responder as duas perguntas. Como é ser filho do pastor Fábio e como é ser filho do pastor? Bom, a primeira é muito simples. Maravilhoso. Ele é um super pai, um herói para a gente, um exemplo de vida. Enfim, todos os bons adjetivos que a gente consegue colocar e posso ficar aqui eternamente. Agora, respondendo a outra pergunta, como é ser filho de Páscoa? Aí é mais complicado, né? Porque a gente sempre tem aquela sobrecarga de responsabilidade na igreja, que o filho de pastor é tido como um anjinho, enfim, que nunca é verdade. Tem, assim, as responsabilidades que ele tem que assumir dentro da igreja, que se não assumir, opa, tem uma coisa errada, pô, filho do pastor, entendeu? São várias, pormenores que a gente vai percebendo ao longo da vida aí por ser filho de pastor. Mas, nós, somente nós, temos o privilégio de falar pastor.
Pastor, boa palavra, gostei. Pastor, interessante, pastor. Ô, pastor Fábio. E assim, como a gente pode trazer essa situação? Assim, os meninos já estão grandes, né? O Giovanni, o Gabriel, a Camila, já estão fora do ninho, já estão fora de casa há um tempo. Como é que foi essa sensação de pai e de pai, aliás, de pastor aí, quando os filhos começam a voar do ninho? Como é que é essa situação? Eu já estou começando, a Eduarda está com 17, às vezes eu começo a pensar nisso por questão dela estudar, e já começa a dar um frio na barriga que eu logo paro de pensar. Como é que foi viver essa nova realidade?
Olha, eu respirei fundo com a pergunta, né? Porque a gente, quando tem essas crianças em casa, a gente vai criando essa noção de família, de filhos, e de repente eles estão grandes, e aí vem aquela sensação que as pessoas costumam chamar de síndrome do ninho vazio, né? A gente sente um vazio muito grande na vida, porque logo que nós nos casamos, nós tivemos os filhos bem no início do nosso casamento. Um ano e pouco de casamento já veio o Giovanni. Logo depois, Camila e Gabriel, tive os filhos bem próximos. Então, foi tudo uma coisa junta, casamento, filhos. Então, essa foi uma experiência muito gostosa, muito boa. E agora, quando eles têm que sair de casa, e a gente sente muita falta da presença deles, da companhia deles, até mesmo das brigas que, como pai, a gente tem que intervir e separar os meninos e tentar dizer, epa, calma aí, vamos conversar melhor. E isso que o Giovanni falou, lembrando um pouquinho antes, ele falou de uma experiência que eu sei que é uma experiência assim, de filhos de pastores, eu procurei sempre fazê-los se sentirem como filhos comuns, não como filhos de pastores, mas eles trazem essa carga, querendo ou não, as pessoas esperam mais deles do que deveriam. Mas eu acho que eles conseguiram ser bem sapecas, bem bagunceiros, malandros o suficiente, convencer o pessoal que, não, eles não são santinhos, não. Eles deram conta do recado.
Ah, é? Então já foram sapecas também, né? Já teve alguma situação inusitada, assim, durante o culto, de repente, você teve que, às vezes, opa, peraí, calma aí, gente, filhos, calma, alguma coisa assim?
Sim, teve várias. Eu me lembro uma vez, foi o Giovanni que estava fazendo bagunça, mexendo na torneirinha do bebedouro lá fora, e eu pedi que parasse um pouquinho, tinha uns avisos, alguma coisa assim, no meio do culto, e aí eu pedi para me dar licença um pouquinho, fui lá, busquei ele pela orelha e trouxe, e o pus sentado lá no primeiro banco, porque ele estava fazendo aquele barulhinho dos copos, água pingando, e isso estava atraindo a atenção das outras crianças. Eu tive que trazê-lo pela orelha lá até o banco e pedir que ele ficasse quieto. Eu ficava mais preocupado com a minha esposa, porque eram três pequenos, então um corria para um lado, o outro para o outro, e o terceiro, quando conseguia, também. Tentaram entrar debaixo da batina várias vezes durante o culto. Eu tinha que arrastar debaixo do púlpito algumas vezes. Isso, assim, eu vou dizer, foram experiências, né? Mas assim, é coisa de criança, bem pequena, né? Depois eles foram tomando noção do que pode e não pode, e foi bem tranquilo, né?
Nossa,
era quase compartilhar os filhos, né? Essa coisa de ter filhos dentro da igreja, no caso do pastor, é uma coisa que eu sempre disse para a Anja, nossos filhos eles foram bem compartilhados, porque todo mundo queria pegar, todo mundo queria ajudar, cuidar, o amor que eles têm para nós se refletia para os filhos também. Então, eles estavam na mão e no colo de todas as pessoas, então aquilo era uma grande família para eles. E o difícil foi dar essa noção de, olha, aqui é a nossa casa, espaço da igreja é o espaço da igreja, temos que ter outra postura, uma reverência, todo um cuidado e tal. Depois que eles foram crescendo, eles foram pegando. Mas no início, era tudo uma extensão da casa, da área de vivência deles. Então, a experiência de família foi muito boa. Mas eram terríveis, sim, bagunceiros.
Eu lembro de uma vez que eu acho que eu estava assim, iniciando o catecismo, na metade do catecismo ali, aí eu fui convidado a fazer a leitura no culto. Acho que essa era uma dos pré-requisitos do catecismo. Aí eu fui fazer a leitura, se não me engano, era do Antigo Testamento. Aí eu cheguei lá na frente, bonitinho, né? Abri a Bíblia 2 dias antes, já deixei marcada para não perder a leitura. Aí li aquilo 100 vezes, cheguei na hora do culto e comecei a chorar. Me desesperei, fiquei nervoso, comecei a chorar. Corri atrás e me enfiei debaixo da batina e fiquei lá. Até o pai fazer a leitura e mandar eu sentar. Isso eu lembro.
Peraí, você foi fazer a leitura, aí você ficou nervoso, começou a chorar e correu para debaixo da batina.
Ah! Sim, não, é verdade. Eu me lembro disso.
Que situações legais. Mas eu tive o privilégio também, assim, quando pequeno, né? Eu cresci junto com os filhos do pastor Altino e tal, com o Douglas, o Malco, hoje o pastor Malco e o Charles. A gente tem mais ou menos a mesma idade ali, então a gente cresceu juntos ali e a gente percebe, aliás, e percebia, né, o quanto a igreja, o quanto os membros da paróquia cobravam dos meninos, assim, eles não podiam, precisavam ser meninos tinham que ser crianças de porcelana, que ninguém podia encostar, ou não podiam fazer nada, olhar para o nada, e isso é ruim. Eu sempre pensei que sobrecarga que esses caras têm no ombro, né? De não poder dar um chute na bola, sujar a parede, porque é filho do pastor e tal. Então é punk esse negócio. Mas eu acho muito bacana assim, esses relatos que vocês colocaram, que mostrou a realidade, né? Eu já tive também algumas situações, eu tô lá na frente falando alguma coisa da igreja e tal, o Juliano filho vai e fica do meu lado. Aí você vê que você vai tirar o teu filho da frente? Eu acho que não convém fazer isso. Você tá mostrando, né, para todo mundo que é teu filho, você é pai, e essa relação ela precisa acontecer dessa forma, né? Então, que bacana, tratar isso com essa maior naturalidade possível, mostra para o filho que ele, o pai dele também está ali, né? E está vendo que o pai está ali, e a igreja também está vendo que o filho do pastor é um filho como qualquer outro, né? Não pode ter essa distinção, essa sobrecarga nas costas do pastor e também dos filhos dele, né, pastor Fábio?
Sim, claro. Eu acho que isso foi tranquilo, pelo menos eu vejo assim, porque nós sempre procuramos mostrar para as crianças desse privilégio que eles tiveram de nascer dentro de uma família cristã, em primeiro lugar, e de fazer parte de uma família pastoral. Então, isso foi para eles, eu procurei mostrar o privilégio de que isso seria para eles e para a vida deles. E sempre tratei da mesma maneira como eu tratei os meninos no catecismo, na escolinha bíblica infantil. Eu sempre tratei eles da mesma maneira. O que eu exigia de todos, eu exigi deles. Eu me lembro uma coisa que, quando vocês me convidaram para esse encontro aqui, junto com os homens de fé no programa, eu estava revisando uma série de experiências com os meus filhos. Teve uma que me marcou bastante. Foi quando eu fui visitar uma família e eu tive que disciplinar um jovem na igreja. E aí a mãe, lógico, tomou as dores da criança, ou enfim, do rapaz, e olhou para mim e disse, mas e se fosse o seu filho? Eu, com a maior tranquilidade do mundo, eu disse, eu faria a mesma coisa que eu estou aplicando ao seu filho. E o Giovanni e a Camila sabem disso. Eu sempre disse para eles, filho, olha, tudo que vocês fizerem, sejam sábios, porque querendo ou não, isso diretamente irá intervir ou influenciar no meu trabalho. E então, que eles sejam muito cuidadosos, mas ao mesmo tempo sejam vocês, né? Sejam vocês como vocês têm que ser. O pai vai apoiar o que for correto, mas vai corrigir o que estiver errado. Então é muito tranquilo para mim, porque a gente sempre conversou com muita tranquilidade e naturalidade sobre esse tema, esse assunto.
Tem umas perguntas aqui, mas antes eu vou ler as mensagens que eu recebi, que está chegando agora. Primeiro eu quero dar uma boa tarde para a Margarete, que está sempre ligada conosco aí na rádio, para a Alvina Kraus, minha amiga lá da congregação, lá do Castelo Forte, no bairro Colúmbia. Astrid Bender, boa tarde, abençoado programa. A Nina Bento, boa tarde a todos. Ela fala de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, da congregação Bom Pastor. A Sueli dos Santos, boa tarde, que Deus abençoe vocês, igualmente também. A Vera Krolov, acho que é isso. Boa tarde. O Luiz Alberto Splitter, também nosso ouvinte fiel. Boa tarde, homem de fé, falando de Canoas, Rio Grande do Sul. A Bárbara Laporte, minha amiga, colocando boa tarde, acompanhando aqui de Colatina, orgulho desse meu pastor. Ela também chama o pai assim. A Ida Bund, boa tarde. E aí vem a pergunta do Luiz Alberto aqui para a gente poder entrar na discussão. Pastor, como conciliar a criação dos filhos, família com o ministério? Como ser presente na família e na igreja?
Ótima pergunta, obrigado. Olha, quando Deus nos deu o privilégio de ser pai, ele nos confiou o que vocês têm abordado muito no programa Homens de Fé, que é a questão do nosso chamado. Eu vejo pelo menos dessa maneira, ser pastor é um chamado. Deus me chamou. Desde criança eu senti essa vontade, eu queria ser pastor da igreja. E quando eu tive o privilégio de ser pai de 3 crianças, isso também me veio como um chamado. Então, como conciliar? Quando você é pastor, você exerce a função, seja ela ministerial, seja as funções que você tem que exercer como ministro de Cristo. E em casa, como pai, você procura ser sempre um exemplo para os seus filhos. Aquilo que Deus espera de todos os pais, que nós possamos ensinar, orientar, educar, disciplinar. Então, não é algo muito diferente. Assim como eu ensino na igreja, eu procuro educar na fé, disciplinar, se preciso for, com amor aos membros, assim também é em casa e vice-versa. Não sei se eu posso dizer dessa maneira, mas eu não vejo muita distinção, porque o que nos cabe como pastores é ensinar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, o que nos cabe como chefes da família, como pais? Ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Então, nós temos uma série de textos que nos orientam assim. Posso deixar de citar Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho, não se desviará dele. Então, foi tranquilo, porque ser um pai e ser um pastor, né, sempre esteve presente a questão do ensino da palavra de Deus. E o privilégio que eu acho que nós temos, assim, por termos pais cristãos e podermos ensinar aos nossos filhos também a serem filhos cristãos. Esse é um chamado maravilhoso que Deus concedeu a cada um de nós, pais.
Eu penso assim, que quando a gente tem um pai cristão que nos dá esse exemplo, eu acho que é muito mais fácil, claro que pode também não acontecer, mas é muito mais fácil da criança permanecer no mesmo caminho, na fé. Mas quando a gente não tem um pai cristão, o exemplo de um pai na fé seria o pastor, não é?
Olha, tanto é que vocês viram ali a Bárbara, a gente tem um carinho muito grande. Eu cheguei aqui em Colatina, ela era pequenininha, e sim, essa relação de afeto, ela é muito intensa. Ela também me chama de segundo pai na linguagem dela, né? O carinho, a afeição é muito grande. Acredito que isso seja uma verdade, sim. Eles nos olham como, em algum aspecto, pai. Eu, pelo menos, me vejo como pai na fé dos meus alunos de catecismo. Eu, com naturalidade, eu chamo de filhos. Ah, meu filho, vem cá, me diz aqui. Fala para mim o que eu pedi que você decorasse aí, qual é a sua parte do catecismo, explica isso aqui com as suas palavras. E assim é como um pai que cuida de filhos, é que eu falo com os meus alunos, com as crianças da escolinha, com os irmãos da igreja, claro, o tom e a linguagem vai ser própria, mas com carinho, né? Como é que diz a Bíblia? Falar com as crianças como se fossem nossos filhos ou irmãos mais novos, falar com os mais velhos como se fossem nossos pais. Acho que essa é a maneira de nós tratarmos.
Pastor Fábio, você fez um comentário bem interessante, né, dentro da pergunta do Giovanni. Algo que eu acho importante, assim, a gente destacar, né? A gente está falando aqui de pai, você, né, do seu chamado como pastor. E aí você tem outros pais dentro da igreja, vamos fazer esse nosso público de irmãos da fé aqui, onde o Giovanni está com a questão do exemplo. Você vê com distinção a responsabilidade de ser um pai pastor do que um pai empresário, do que um pai gari, do que um pai professor?
Não, de maneira nenhuma. O chamado, a vocação para ser pai, ela é para todos a quem Deus deu essa dádiva de podermos participar da criação como pais. Olha que coisa maravilhosa. Acho que foi o pastor Alsamar que escreveu agora recente no Mensageiro Luterano, num artigo que ele escreveu sobre o Dia dos Pais. Ele usou justamente essa comparação, onde ele coloca essa visão bonita de que nós somos coautores de Deus na criação. Então, ser pai é um privilégio. E não importa a profissão, né, nós somos chamados para sermos pais cristãos. Então, o ensinar, o educar os nossos filhos na palavra do Senhor faz parte dessa responsabilidade, esse privilégio que nós temos. Não vejo diferença, não.
É que às vezes, assim, a gente tem muitas pessoas que que já ouvi isso de vários irmãos, que pelo fato de você ser pastor, pelo fato de você ser um presidente de uma liga da igreja, você ter um cargo de liderança da igreja, as pessoas acharem que, então, peraí, já que você é o presidente da 3LB, então você tem que educar seus filhos assim, ou seus filhos têm que ser assados. É meio que a gente estava falando mais cedo sobre a questão do filho do pastor, né? Dos filhos do pastor. E eu falei, meu irmão, relaxa, a tua vocação de pai, ela é tão nobre como a minha e a minha quanto a sua, né? E a responsabilidade de sermos exemplos para eles, os filhos, é a mesma, não muda, né? Então, Sim. Não tem essa distinção, a gente tem essa mania, às vezes, de colocar esse peso diferente, mas não existe, né? E hoje, assim, pastor Fábio, qual o maior desafio que você vê para um cara que está ali nos seus 18, 20 anos, ou 25, ou até mais uns 30, está pensando em ser pai? Qual o maior desafio hoje que você vê para esse cara que está pensando em ser pai, para ele educar, para ele criar o seu filho? Qual o maior desafio que você enxerga hoje, na sua opinião?
Juliano, desafio. Sempre vai ser um desafio ser pai. Porque, primeiro, por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós queremos e desejamos, eu acredito que todo pai quer ser o melhor pai do seu filho. Mas nem sempre nós somos, uma vez porque temos em nós o pecado. E a gente falha, a gente erra, a gente tropeça. Eu digo mais, acho que a grande dificuldade hoje de ser um bom pai é quando você não tem uma base cristã. Se você não tem o conhecimento do amor de Deus por você, você vai ter uma imensa dificuldade de também transmitir para o seu filho o amor, de ensiná-lo. Por isso, acho que o desafio maior para quem quer ser pai hoje é conhecer primeiro o amor que Deus tem por ele. Uma vez que ele tem esse amor que Deus tem por ele, ele vai procurar ser o melhor pai do mundo para o seu filho. Olha, eu vi uma historinha, algum pastor da nossa igreja aí compartilhou na sua linha do tempo, um desses que ensinam sobre criança, eu não sei dizer o nome, não sei o canal, enfim. Mas ele contou uma historinha bem, bem rapidinha. Ele diz assim que ele foi buscar a filha dele na creche, e aí ele encontrou um menininho que olhou para ele e disse, oi. Aí ele falou, oi. Ele, qual é o seu nome? Aí o cara falou o nome dele, o meu é Gabriel. Aí ele falou, ah, tá. Aí, nossa, mas você é feio. Ele, poxa, que pena, eu achei você tão bonitinha. Não, mas você é feio, meu pai é muito mais bonito. E aí ele, tá, tudo bem, que bom. E aí, no outro dia, ele foi buscar a criança, filha dele, novamente. A criança olhou para ele, nossa, esse é o seu carro? Ele falou, sim, esse é o meu carro. Ela falou assim, nossa, o carro do meu pai é muito melhor que o seu. Ele, caramba, mas poxa, você está me deixando sem graça. Eu sou feio, o carro do seu pai... meu carro do pai é muito melhor que o meu. E aí o cara falou assim, nossa, mas que menina, né? Difícil, eu estou ficando até com medo já de encontrar novamente essa menina e ela dizer alguma coisa a mais. Aí, passados uns dias, ele foi novamente buscar a filha e aí ele viu que chegou um cara num Corsinha, baixinho, careca, e se aproximou e pegou a menina e falou, minha doce, vamos raptar a menina, porque o pai dela é muito mais bonito que eu, tem um carrão, é melhor que o meu e tal. Isso o cara contando. E ele viu aquele pai brincando, pegou aquela menina, sacudiu no colo e beijou e falava no ouvido, ela falava no ouvido do pai. E ele botou ela nos ombros e carregou e foi andando e foi levando. E aí o cara parou e pensou, é verdade. Esse é o melhor pai do mundo. Esse é o paizão daquela menina, daquela garota, que ela não consegue ver de outra maneira. Então ele termina dizendo assim, seja esse pai para sua criança. Seja esse herói que ela vê que você é. Eu posso dizer assim, seja o cristão que o seu filho precisa, seja o pai que o seu filho precisa, mas de acordo com a palavra de Deus. Ensina o teu filho com disciplina, com amor. Se você errar, peça perdão. Se você precisar pôr de castigo, ponha de castigo. Se precisar orar, usar a varinha, usa a varinha. Chama ele, senta aqui, olha, vamos fazer uma devoção. É assim que ora, fala e você repete. Dar um exemplo, um exemplo cristão. Não adianta dizer, vai para a igreja. Pega pela mão, vamos junto para a igreja. Eu acho que, Juliana, este é o maior desafio, é ser um pai cristão. O que, para nós, é tranquilo, porque nascemos dentro de uma família cristã, então é só viver a nossa fé, né? Eu acho que para o mundo lá fora, as pessoas que não têm Cristo, sim, tem pais que dão uma boa educação, mas conhecer o amor de Deus e ensinar os filhos o caminho da salvação, acho que é um baita privilégio que Deus deu para nós.
Você mencionou um ponto que eu achei muito importante, e isso me marcou muito. Quando a Eduarda estava pequena, a Eduarda devia ter seus 3, 4 anos, e eu errei, eu corrigi ela, e eu errei, eu estava errado na situação que eu estava corrigindo, né? Então eu tinha entendido que era uma coisa, e na verdade era outra, e acabei corrigindo ela. Até umas até uns tapinhas nela lá. E isso, depois quando eu vi que eu tinha errado, isso me fez muito mal. Primeiro que a gente chora junto, né? Quando a gente precisa corrigir um filho com a varinha, com um tapinha ali, a gente chora junto também. Quando eu preciso corrigir, ele está chorando, eu estou chorando também. Então, e quando aconteceu isso pela primeira vez, olha, como foi difícil, isso doeu mais ainda, mas para mim foi muito importante e mudou muita coisa na minha vocação de pai, no meu jeito de ser pai, quando eu cheguei para ele pedir perdão pelo que eu tinha errado com ela. E até a gente engolir seco até hoje, porque assim, a gente mostrar para um filho que vê esse pai herói, aquele pai que não erra, aquele pai que suporta tudo, que aguenta tudo, que, né, é o mais bonitão, tem o melhor carrão, e aquele pai errou com você, gera uma frustração muito grande, uma decepção no filho muito grande. A Eduarda ficou decepcionada comigo assim. Mas quando eu cheguei para ela e disse para ela que eu tinha errado com ela, eu fiquei esperando ela me dizer mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? Poxa, mas você me bateu, você me fez sentir dor, você... E ela simplesmente me abraçou, me beijou e falou, pai, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, a gente mostrar pro filho que a gente erra também, isso é importante, né, pastor Fábio? É importante, né, prima? Assim, a gente mostrar que, além do super pai, desse super herói que a gente tem nos nossos pais, eu tenho isso com meu pai, mas é importante também quando a gente conhecer que o nosso pai, que o meu pai, também erra, né? E reconhecer esse erro está mostrando, me dando uma aula de humildade, de dignidade muito grande, né? E poucas pessoas hoje em dia têm um pouco dessa, vou chamar de habilidade de reconhecer que errou e pedir perdão, né?
Eu acho que isso é fruto da palavra de Deus em nós, né? O Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Eu acho que sim, não é feio dizer para o filho, olha, o pai errou. Desculpe, eu acho que é correto, acho que é a maneira como nós ensinamos os nossos filhos a pedirem perdão. A gente fala muito de perdão, né? Como é que faz isso? Como é que se ensina a uma criança a pedir perdão? Pedindo perdão quando é mostrando para ela que você também é frágil, é fraco e precisa do perdão. Eu acho que essa é a maneira correta, Juliana, eu não vejo dificuldade nisso. Erramos, somos falhos, eu como o pastor do Giovanni aí, errei em vários momentos e lamentei profundamente meus erros e, como primeiro filho, ele me serviu de experiência para os demais, né? Enfim, espero ter acertado melhor nos outros. Eles podem dizer em outro momento.
Verdade, verdade. Ah, mas você acertou. Os meninos são joia rara. Nossa, eu falo isso direto. Acho que eu vivo muito próximo dos meninos. São joia rara. Didio?
Aí sim, eu queria levantar a bola para um outro lado da discussão aqui. Assim, nós temos o pai, o chefe da família, ele é o responsável por educar seus filhos na palavra, mas e quando acontece do filho não ter um pai? A responsabilidade tem um sexo presente. A gente não tem pai ali.
Perdão, Giovanni, a internet deu uma travadinha, eu não entendi toda a pergunta. Eu só entendi quando o filho não tem pai, depois eu não consegui acompanhar.
Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, alô?
Sim. Oi, tô te ouvindo.
Tá, vou repetir a pergunta. Como que fica a questão do ensino da palavra, da admoestação, enfim, do sacerdócio do homem dentro de casa, quando o filho não tem um pai do sexo masculino? É a mulher que assume esse papel? É alguém em outra família? É o tio? É o irmão? Como é que funciona isso? A mãe, no caso, ela tem a vocação de ser o pai também para ele?
Olha, você fez a pergunta, acho que a pessoa é correta. Quando eu tinha 3 anos, meus pais se separaram. Então, dali para frente, eu fui apenas criado por minha mãe. Claro, eu tinha irmãos próximos aí. De mim para o próximo são 7 anos de diferença. E eles eram mais próximos, eram menorzinhos. Mas, enfim, a minha mãe foi meu pai. Ela fez o papel de pai e mãe. Mas os irmãos mais velhos já estiveram presentes, ajudaram a cuidar. Assim, eu fui cercado pelo amor de minha mãe e de meus irmãos. Minha mãe me disse quando eu era muito pequeno, eu pedia pelo pai. E depois, com o passar do tempo, isso foi se apagando da mente. Então, a figura paterna, assim, como você tem de mim para você, eu não tenho. Mas eu tenho da minha mãe. Minha mãe é aquela referência principal para mim, ela que me levava na igreja, ela cantava no coral e eu ficava sentadinho ali no pé ouvindo o ensaio, aguardava até terminar, às vezes dormia, ia para a igreja, levava na escolinha. Minha mãe foi o meu pai em todos os sentidos, assim. Então, quando não tem a figura paterna, né, para mim, a minha mãe foi essa pessoa que substituiu e tomou lugar, que seria do meu pai. Eu acho que isso sim é possível. A mãe ela vai fazer o papel de muitas coisas na vida do seu filho. Dá para substituir completamente? Não. Não. É necessário. Que bom quando o lar tem os dois presentes. Os pais estão juntos ali e o pai assume seu compromisso de criar os seus filhos, né? Como eu disse antes.
A gente tem também, assim, que é bastante importante na vida do cristão, principalmente, a questão lá, na hora do batismo, da criança receber o Espírito Santo, a gente escolhe padrinhos, pessoas que a gente pode confiar, a gente confia aquele bebê ou aquela criança para, enfim, receber os cuidados no futuro, caso alguém venha faltar, os pais principalmente. Aí eu quero perguntar para o Juliano. Juliano, você é padrinho, você tem essa experiência, né?
Sou padrinho de várias crianças. Tentei fazer conta aqui, eu acho que não deu agora. Mas é um número... Até no final do programa eu vou dizer quantos afiliados que eu tenho. São muitos. Mas eu tive uma experiência, aliás, eu e a Fran tivemos uma experiência que nos marcou e marca muito até hoje. O meu segundo afiliado, que era o Vanderlei, chamava em Colatina ainda e tal, então a mãe dele... morava junto com o pai dele, né? Então ela engravidou, muito carentes e tal, e nos escolheu para ser padrinhos do Vanderlei. E com 3 meses de gravidez, o pai do Vanderlei faleceu. Então ele faleceu e veio todo aquele contexto de o que é ser padrinho, né? Nessa situação. E ela não tinha irmãos, parentes todos distantes, e ali a gente se tornou pai do Vanderlei, né? Então, eu tive uma presença muito grande na vida dele, desde a gestação, quando ele nasceu, e ali ajudando também nas questões, não só espirituais, que a gente, ela era muito assídua à igreja, e o Vanderlei também, sempre frequentando a igreja e tudo mais. Depois, vinha as questões financeiras, eles eram muito, muito carentes, então a gente auxiliava financeiramente também eles. E aí a mãe do Vanderlei nos envolvia, ela me envolvia muito nessa questão paterna do Vanderlei. Então, como não tinha figura do pai dentro de casa, nem de tios próximos, então ela me, nem avós, né? Então ela me envolvia nessa questão do lado paterno do Vanderlei. Então eu tive uma presença muito assídua na vida dele, né? E a Fran sempre de acordo, então era um negócio muito legal. E cresceu aquele menino bonitão, grandão, depois a gente casou, Eduarda junto com ele. Então, assim, eles tinham uma convivência de irmãos. Até quando pequenos ainda, antes de mudar para Vitória, toda semana, quase todos os dias, o Vanderlei estava na nossa casa. Pois bem, com a nossa vinda para Vitória, então a questão da distância, aí o influência de amigos e tal, tudo mais, o Vanderlei acabou se distanciando um pouco. A mãe dele, no caso a avó dele, estava doente, a mãe teve que dar mais atenção para a avó e tal, e eles começaram a ter um relacionamento ruim, e a minha distância, naquele tempo ainda, estou falando aqui no início dos anos 2000, você não tinha essa facilidade de comunicação como tem hoje, né? Por telefone, pegar, ligar, resolver, ou ver, enfim. Então, quando eu ia lá nos finais de semana, cada 15 dias, eu já tinha que ir para casa do Vanderlei, conversando. E com o tempo passando, a gente foi se distanciando, né? Porque eu chegava lá, ele não estava, ele não queria me encontrar, por influência de amigos. E esses maus amigos começaram a desvirtuar o Vanderlei, começaram a tirar o Vanderlei da presença de Deus. O Vanderlei começou a deixar a igreja, o Vanderlei começou a praticar pequenos delitos, e o Vanderlei começou a ser usuário de entorpecentes, depois no futuro. Pois bem, até que um belo dia, eu estava tão já desgastado, e ele se envolvendo com pessoas mais perigosas, e a mãe dele desesperada com a situação toda, e um belo dia, então eu fui a Colatina especialmente para conversar com ele. Chegamos lá, ele nem atenção me deu, me ignorou por total, é como se fosse um estranho para ele, e dali eu tomei uma atitude que eu não sei se eu acertei ou se eu errei, mas eu tomei uma atitude e me posicionei daquela tal forma, e de que eu me afastei literalmente dele. Até disse, olha, então você tinha um padrinho até hoje. A partir de hoje você não quer me ouvir mais como teu pai, como teu padrinho, então não precisa me procurar mais. Porque tua mãe precisa de mim, tua disposição, mas você, eu lavo as minhas mãos. Porque a mãe dele já tinha até dito isso pra ele também, né? Então depois a gente mantinha contato ali com a mãe dele, eu tentei ainda me reaproximar dele, mas não teve jeito. Resumindo mais a conversa, um belo dia, a irmã do Vanderlei me liga dizendo que ele tinha sido assassinado aqui na Grande Vitória. Se envolveu com droga pesada, se envolveu com pessoas nada agradáveis, nada importantes ou sinceras, enfim, o que aconteceu? Mataram ele e sobrou para que eu fosse junto com a Fran, mais a mãe dele, até a delegacia para fazer reconhecimento de corpo, todos aqueles trâmites ali. Então, é muito ruim, eu digo isso de coração aberto para vocês, é muito ruim, como padrinho dele, ter visto ele dentro de um caixão por conta de más influências. Ele teve a ausência do pai? Talvez sim, mas da forma como a mãe dele criou ele. O próprio pastor dele também tinha uma vida presente na vida dele. E o padrinho dele, que era eu, então foi assim, não foi falta de assistência, né? Foram outras situações que ele achou melhor seguir e pagou com a vida essa consequência. Mas logo depois do falecimento dele me perguntaram, mas você se sente culpado por isso? Não, nem um pouco. Tudo que eu podia fazer por ele, tudo que nós podíamos fazer, além de orar por ele, de estar lá com ele presencialmente, não foi possível evitar essa tragédia, né? Então, quando ele estava lá, quando foi à delegacia lá no ML reconheceu o corpo, eu vendo ele deitado dentro de um caixão com o corpo, o rosto todo deformado, de que ele apanhou demais, eu me fiz essa pergunta e pedi a Deus, olha, me dê o consolo e o conforto que eu preciso, porque esse trauma eu não vou carregar, porque a minha parte, como padrinho e como pai, posso ser até assinado a fase que foi na vida dele, a gente fez o máximo que pôde fazer, mas ele não quis me ouvir. E assim eu tenho certeza também, Giovanni Pastor Fábio, é o caso de muitos outros pais, né, que fazem de tudo para seus filhos e os filhos não ouvem e acabam quebrando a cara e acabam indo se virtuando para um caminho que só leva a problemas muito grandes, né? Então eu me senti na pele assim, eu passei por essa situação, mas como padrinho eu fico imaginando quantos pais, quantos homens, né, falando da figura paterna aqui mesmo, que dão a sua vida pelo teu filho e o filho não reconhece isso, não valoriza esse reconhecimento. Deve ser muito frustrante, deve ser uma carga muito pesada para um pai carregar. E aí, Pastor Fábio, eu te pergunto assim, né? Quando há, não sei se você já passou por uma situação de algum membro seu, que perdeu o filho, alguma situação trágica, que o pai perdeu perdeu o controle, ou perdeu esse laço de pai, esse respeito do filho com o pai ali. Como lidar com essa situação? O que a Bíblia nos diz a respeito disso?
Juliano, sim, eu já já acompanhei um caso assim, de um jovem que tinha até inclusive pai e mãe presentes, mas desde pequeno ele já era assim, tanto quanto rebelde, e foi se afastando, afastando, sendo um problema dentro de casa, um problema para a família, e foi algo muito complicado. Por fim, ele também acabou, essa mesma história triste, né? Ele acabou se envolvendo com droga, acabou se envolvendo com mais elementos, tinha problema de saúde já pré-existente, que levou ele a um desmaio, um acesso, alguma coisa assim, quando estava tomando banho no rio e veio a se afogar numa situação assim, muito, muito triste, né? De completamente afastado da família, da igreja, de tudo mais. Juliano, a questão toda é que nós não podemos descartar o velho homem em nenhum de nós. Como eu disse, pais têm um grande desafio de serem para seus filhos um bom exemplo. E eu não sei se é um fenômeno do século presente, dessa geração minha para frente. Eu acho que o pai está perdendo o pulso, ou está perdendo o senso na educação. Eu não sei se talvez a explicação seja que alguns disseram, no passado era muito reprimido, era muito severo, e aí os pais quiseram ser mais brandos para não ter o mesmo tratamento, ou dar o mesmo tratamento para os seus filhos, e hoje nós estamos vendo um relaxamento, uma entrega de responsabilidade muito grande, os pais estão sendo omissos na educação dos seus filhos, delegando à escola, ou... Isso eu vejo como um problema muito sério, né? Eu quero dizer assim, especialmente para nós homens, eu ouço algumas pessoas dizerem, não, a responsabilidade de educar os filhos é da mãe. Não é, não. A responsabilidade de educar o filho é tua, pai, é minha. Nós somos o chefe da família, nós somos os sacerdotes do lar. É nossa responsabilidade de educar os nossos filhos, de auxiliar, pelo menos, as nossas esposas a educarem bem os nossos filhos. Não é culpa delas, é nossa em primeiro lugar, né? E nós temos que prestar conta a Deus por isso também. Então, é todo um contexto. Os pais que não têm essa preocupação de ser exemplo para seus filhos, estão preocupados em viver as suas vidas e esquecem que são modelos, que são relaxados na sua fé cristã, são relaxados no seu testemunho, querem delegar essa tarefa para outras pessoas ou abrir mão dela, né? Serem pais ausentes, às vezes estão presentes fisicamente, mas estão distantes, não tem aquele relacionamento de acompanhar, de estar junto, de estar realmente presente na vida do filho, né? Não é só na hora de um presentinho, é em todos os momentos, né? Principalmente
seja, junto é uma qualidade tão rasa, tão vazia, que é mesmo tá ali presencialmente, tá de corpo presente, né, Pastor Fábio?
Sim, essa pandemia ela está trazendo uma boa reflexão, porque os pais estão tendo que ficar mais tempo com seus filhos em casa. Sim. Isso está gerando uma série de conflitos, porque não sabem como lidar, as pessoas têm que estar mais tempo juntos e conversarem sobre tudo e interagirem juntos. E tem pessoas que têm tremendas dificuldades e outros que estão vibrando por essa experiência de estar junto com seus filhos. Então, assim, a orientação bíblica que Deus nos dá, tem vários textos. Eu estou lembrando aqui Deuteronômios, até anotei alguns textos para caso essa fosse uma pergunta. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Guardem sempre no coração a lei do Senhor, que ele nos está dando aqui. Na verdade, está descrito assim, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Então, Deus nos deu leis, orientações, até mesmo como educar nossos filhos. Então, fazer uso disso, ter a Bíblia como manual de educação dos seus filhos, perfeito, maravilhoso, né? Pegar o catecismo menor, como é que está lá, como chefe de família deve educar os seus filhos em casa.
É tanto que Lutero não escreveu o catecismo menor para a igreja, escreveu para os homens, para os chefes da casa, né?
Então, sim. Está aí o manual para nós começarmos uma boa educação. Então, sim, eu vejo uma preocupação muito grande a educação que essa geração nova está tendo. Eu acho que nós, pais, temos que sim ser firmes, temos que ser pais de fato para os nossos filhos. Eu ouço o pessoal falar muito assim, eu sou amigo do meu filho. Eu adoro estar junto com meus filhos, conversar com eles, sei que eles têm carinho muito grande por mim. Mas eu tenho que ser o pai dele.
Sim, até porque eu também concordo contigo.
Ele tem que me respeitar.
O pessoal vem dizendo, né? Exato. No meu conceito de pai ali, pai é o quê? É o ser responsável pela criança, na questão, nas questões de alimentação, moradia e tudo mais. É o cara que tem que ser amigo também. Então, pai, para mim, é essa soma de uma série de coisas. Peraí, não sou um simples amigo do meu filho. Não, eu não aceito isso, não. Eu já falei isso com os meus lecados várias vezes, né? Aí o Juliano, seu filho, sempre fala, pai, você é o meu melhor amigo. Eu, que bom, cara, que sou seu melhor amigo. Mas eu sou seu pai também.
Seu pai.
Né? Que para mim, eu compreendo o pai ser essa pessoa que compreende amizade, carinho, respeito, provedor e tudo mais, né? Então, e também... Pegando um gancho do que você estava colocando, pastor Fábio, na questão dos desafios de hoje em dia de ser pai, eu observo que hoje nós temos um problema sociocultural muito grande. As pessoas, pela questão econômica, estão buscando primeiro se estabelecerem financeiramente, para daí buscar uma estabilidade até no casamento, para daí pensar ter filho, né? Então, se preocupa antes de repente, do que é ser pai de verdade, da responsabilidade de cuidar de uma criança, penso numa série de coisas, e eu já vi isso várias vezes, de várias pessoas, até de vários irmãos da igreja, isso me inquieta demais. Eu quero dizer, nossa, você já fez conta de... Aliás, me fala assim, Juliano, você tem quantos filhos? Ah, eu tenho 3. Você tá maluco? Você é doido? Você tem 3 filhos? Olha o custo disso, cara. Né? Então... aí eu também eu vejo isso, tem essa situação também financeira de que as pessoas, nesse mundo globalizado, cara, em vez de pensar em ter 2, 3 filhos, pensa em ter um filho só para ter um carro melhor, para ter um apartamento melhor, para ter uma comida melhor, para ter uma viagem melhor, e esquece da importância do berço familiar, que é essencial para a nossa vida cristã também, não é?
Sim, claro, eu acho que dentro do ser pai, ser mãe, ser família, existe planejamento familiar. Não dá para ter filho sem saber que vai ter condições de dar o mínimo para ele. Não deixar de ter filho para ter um carro melhor. Planejar-se como família para dar condições aos filhos, sim, claro. Mas isso vem no início, Juliano. Quando você vai para o casamento, você tem que ter consciência do que você está se propondo, do que você está assumindo. Então, não é simplesmente casar e vamos ver o que acontece. Você tem que assumir, agora eu serei um esposo, agora eu serei a esposa, no caso da mulher, eu vou ter uma família. Tem que ter consciência disso, nós vamos ter um filho, como é que vai ser essa educação? Né? Nós vamos fazer como, de que maneira? Eu falo, você me apoia, você fala, eu te apoio, e assim nós vamos educar. Tem que bater um papo, tem que conversar, tem que se planejar sim. Não dá para ir tendo de qualquer maneira os filhos, vão ver o que acontece, não. Né?
Uhum.
Mas, hoje nós temos a oportunidade de podermos cuidar disso. Antigamente era complicado, né?
É verdade, verdade. Mas, Didio, temos mais comentários, participações? Estamos caminhando para a reta final do nosso programa aqui?
Temos sim, Ju. Eu quero trazer aqui o comentário do Luiz e da Lígia. O Luiz primeiro fala com o pai. Ele coloca assim, que testemunho lindo, pastor Fábio. O pai maior esteve com o senhor, parabéns, quando ele contou a história dele. E a senhora Lígia Madalena Albrecht, ela coloca assim, boa tarde, ótima reflexão. Educação dos filhos é primordial, nada justifica terceirizar a educação deles. Exatamente como o pai colocou, que a quarentena está fazendo os pais ficarem forçadamente com os filhos em casa, não delegar então, ou nem sempre delegar à escola, o trabalho de educar moralmente os seus filhos. Acho que isso é muito importante ressaltar, como a Lígia colocou aí. O último comentário, a seu Mira acabou de pôr. Boa tarde, ela fala lá do Rio Grande. Ela também está sempre conosco aí ao vivo.
Muito bem, pois bem. Depois a gente agradece já os comentários, nossos queridos irmãos e irmãs aí. Estamos terminando aqui o nosso bate-papo com o pastor Fábio Werneck, ele que é o pai do Giovanni, meu primo querido, pastor conselheiro lá do distrito Rio Doce, na região norte do Espírito Santo, noroeste, capixaba aqui. Pastor Fábio, muito obrigado pela sua participação, meu primo querido. Deixe aí suas considerações finais, que estamos já indo para a reta final do nosso programa aqui. Algum ponto que a gente não trouxe aqui, você queira pontuar?
Juliano, primeiro eu quero agradecer o privilégio de vocês me permitirem participar desse programa junto com o meu filho. Isso é como eu disse, orgulho. Né? Eu fico muito feliz de que o meu filho esteja atuante na vida da igreja e que ele possa contribuir dentro dessa igreja que eu tanto amo, que é a IELB. Então, eu sou muito feliz por ter meus filhos na igreja, por ver o Giovanni trabalhando e atuando com seus dons e habilidades no serviço do Senhor. O que eu posso dizer para terminar? O que eu posso dizer é que ser pai foi um privilégio que Deus colocou na minha vida. Eu sei que, como pai, eu sou falho, como pastor também sou falho em muitos aspectos, mas eu sou tão grato pela oportunidade de ser as duas coisas, ser pastor dessa igreja e ser pai dos meus filhos. Então, minha gratidão a Deus por esse privilégio. E eu quero desafiar todos vocês pais que me ouvem a pensarem com muito carinho sobre o privilégio que Deus concedeu para você. E que você possa ser o pai herói, sim, aquele paizão que o teu filho precisa, independentemente da idade que ele tem. E o que eu sempre digo para o Giovanni quando eu encontro com ele: filho, não esquece, o pai te ama.
Você terminou com uma frase muito bacana: filho, eu te amo. Eu já vi, já presenciei, e quero relatar aqui dentro, de você terminar suas considerações finais, como um gesto, né? A gente está falando de exemplo de hoje, ele impacta a vida da gente. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, morava em Palatina, e quando eu ia trabalhar, eu descia para ficar no ponto de ônibus, aguardando o ônibus lá, e era em frente a uma escola. E aí, todo santo dia de manhã, parava um homem numa moto, e o menino descia da moto. Ele tirava o capacete, pegava para o pai, e o pai tirava o capacete também. E aquilo me chamou a atenção, que ele tirava o capacete para ganhar um beijo do filho e dar um beijo no filho. E eu não tinha o hábito de beijar o meu pai até então. E fui vendo aquilo uma vez, duas, três, e aquilo começou a me chamar a atenção, e aquilo me despertou para eu passar a beijar o meu pai também, sabe? De abraçar mais, beijar mais, e dizer o quanto ele é importante para mim e o quanto eu amo ele. Então, eu também esses dias, a gente estava juntos aqui, e vi vocês também se beijando. Que bonito isso, que belo exemplo de carinho, né? De respeito, de amor entre pai e filho. E depois dessa atitude que eu comecei a ter com meu pai, né, de beijá-lo e tal, e de abraçá-lo hoje na família, com os agregados, com o Léo, com o Euídes, com os netos, como nós nos beijamos, nós nos encontramos, nos abraçamos, nos beijamos, e as crianças já fazem isso. E eu acho que é um exemplo muito bacana, pastor Fábio. Parabéns pela tua função de pai. Você é um baita de um paizão. Você é um cara muito bacana, um pai, um exemplo a ser seguido aí, que você tem filhos maravilhosos, que são fruto de toda a educação e carinho que você e mais a Ângela tiveram a vida inteira. Então, meus parabéns aqui para você como pai, por ser esse exemplo muito forte a ser seguido para muitos pais aí.
Juliano, obrigado. Estou me sentindo um sapo aqui de tão inchado pelos elogios. Obrigado pelo carinho. E como você falou, eu não posso esquecer de dizer que... Opa, meu fone caiu. Não posso deixar de dizer que nessa educação toda eu não estive sozinho. Minha esposa, fundamental. Como ela foi importante para mim e para os meus filhos na educação deles, na nossa vida. Então, sim, é um privilégio ser pai, mas ter alguém ao meu lado, que é a minha esposa, que eu tanto amo, que participou dessa educação junto com meus filhos. Um abraço querido para você, um abraço querido para o Jô, como eu falei, filho, eu te amo. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado pelo privilégio de participar com vocês no programa Homens de Fé do dia de hoje.
Nós que temos que agradecer a disponibilidade de você estar aí falando com a gente, pai. Você é o melhor pai do mundo, porque você, além de ser meu pai, é meu pastor. Tá? Um abração, um beijão, obrigado. E quero também deixar Feliz Dia dos Pais aí pro irmão do Júlio, nosso companheiro de programa. Ele já falou conosco que ele é o exemplo de pai que o Júlio tem. Então, eu queria mandar uma nossa saudação e nosso abraço para ele. Estamos te esperando, hein, Júlio?
É isso aí, pessoal. Assim nós chegamos no final do nosso programa de hoje. Eu confesso que o coração está apertado. Estou pensando em tantas situações que já vivi, como vivenciei como pai e também como filho. E sou muito grato a Deus pelo pai que eu tenho, pela família toda que eu tenho, mas especialmente pelo pai que eu tenho. Um grande homem, um grande marido, um grande exemplo. Então, pai, sei que você agora, ao vivo aqui, você não vai estar me ouvindo, mas depois você vai assistir o programa, assim, você está lá pilotando o seu ônibus agora, com muita dedicação e comprometimento. Então, olha, você é uma grande referência, não só para mim, mas para todos os membros da nossa família, especialmente também para os teus netos, os teus genros, para as tuas filhas. Continue sendo sempre assim, esse cara maravilhoso, esse grande líder da igreja que você é. Que Deus te abençoe ricamente, sempre. E que bom que já venceu essa Covid aí, você mais a mamãe, superaram essa fase terrível. É muito bom tê-los. Aí a gente vê como Deus guarda e cuida da gente sempre, em cada detalhe do dia a dia. Então, pai, eu te amo muito, um beijo grande para você. E é isso, pessoal. Nós convidamos vocês para estarem hoje à noite com a gente na live da 3LB. Entra lá na nossa fanpage, no Facebook, LLLB. Liga Direitos Luteranos do Brasil, já entra no nosso site. Hoje, às 19h30, nós vamos bater um papo com o Dr. Frederico da Silva Reis, o famoso Fredão, o Fred, que é o nosso presidente do Conselho Diretor. Nós vamos bater um papo com ele para mostrar para a 3LB como que é o CD, como funciona e a importância que a 3LB tem dentro do Conselho Diretor, tá? Então, às 19h30, lá na nossa fanpage. E já fazer um convite para vocês aqui para a semana que vem, dia 17, às 14h, vocês estarem conosco novamente aqui com o Homens de Fé. Nós vamos tratar um assunto, eu acho que talvez, Giovanni, um dos mais polêmicos até hoje que nós tratamos no Homens de Fé, né? Então, nós trouxemos e convidamos, vamos trazer, nós já convidamos o pastor, nosso presidente da igreja, pastor Geraldo Schiller, que vai falar com a gente sobre maçonaria e cristianismo. Podem andar de mãos dadas? Então, se você tem perguntas sobre esse tema, já pode nos mandar aí nos comentários ou através do WhatsApp da Rádio CPT, para que a gente possa bater um papo muito bacana com o pastor Geraldo sobre esse tema. Maçonaria e cristianismo. Podem andar de mãos dadas? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia de vocês. E até semana que vem. Tchau!
Tchau, gente!